Ao que tudo indica, as possibilidades de juros de um dígito nesse ano de 2024 estão cada vez mais apertadas. E ainda nessa segunda-feira, a Petrobras aí divulga os seus resultados referentes ao primeiro tri de 2024, sendo um dos resultados mais aguardados aí dessa temporada de balanço. E além disso, muito provavelmente, a gente tem anúncio de dividendos juntamente com o resultado para ser reportado. E olhando justamente para os balanços e com algumas expectativas sobre o CPI dos Estados Unidos, que sai mais tarde nessa semana, a bolsa fechou em uma leve alta, ainda mantendo o patamar de 128 mil pontos. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que acompanham a live das 19 horas do Suno Notícias. Já deixei o seu boa noite no chat. Obrigadão para todo mundo que está marcando presença logo nos primeiros minutinhos de live. E, obviamente, faço aquele apelo para vocês deixarem o like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, eventualmente, não se esquece de se inscrever no canal, já que, né, para você não perder as principais novidades do mercado financeiro. E já que é segunda semana começando, bora falar do que interessa, bora falar sobre o fechamento de pregão dessa segunda, que, como eu falei aqui na introdução, dia de tímida alta aí do Ibovespa, que fechou aos 128.154 pontos, uma valorização ali de 0,4%, e uma semana de bastante cautela, mas a gente tem a nota do Copom. Depois disso, a gente tem na quarta divulgação do CPI dos Estados Unidos. Ainda tem muita água para rolar nessa semana. Hoje a gente teve divulgação de alguns balanços, incluindo aí BTG, Azul, e Dux, né, e outros balanços que foram divulgados até na sexta, né, que o mercado está digerindo só hoje. Mas nada ainda muito relevante. O mais relevante por vir está a partir de hoje, né, a partir dessas últimas horas de segunda e também a partir dos próximos dias, especialmente no fim dessa segunda, porque a gente tem a divulgação do resultado da Petrobras, que, diga-se de passagem, ainda não saiu. Eu estou, inclusive, com a página de RI da companhia aberta aqui numa guia, aqui numa alt tab, estou dando F5 o tempo todo. Se sair no meio da live, a gente abre o PDF aqui para todos vocês. Esse que deve ser o resultado mais aguardado aí dessa temporada de balanços. E eu, como eu falei aqui, a gente viu aqui um dia relativamente pacato aqui para a bolsa, ainda relativamente com alguns papéis tendo pouca oscilação. Como vocês estão vendo, o mapa dos ativos do Stocks Invest aqui na tela foi um dia majoritariamente positivo para as movers, né, para as companhias que têm um maior peso na carteira do Bovespa, incluindo a alta de Vale, que subiu 0,8, Petrobras subiu 0,2, mas foram altas relativamente tímidas, nada que tirasse muito o Bovespa do seu eixo e nada que fizesse a bolsa oscilar muito. Quando a gente olha para as maiores variações, aí sim a gente teve alguns papéis despontando. A Edux caiu mais de 10% hoje, foi de longe a maior queda, isso refletindo o balanço referente ao primeiro tri que ela divulgou no fim da sexta-feira. Inclusive veio com o bottom line bem abaixo das expectativas, bem abaixo do que o consenso Bloomberg estava esperando. E além disso, a CSN Mineração aqui respondendo aos dividendos e os anúncios que foram feitos na semana passada, com uma alta ali de 8%, figurando com uma maior valorização no fechamento de hoje no Ibovespa. Seguida aí pela Raia Drogasil, que avançou 4%, e pela B3, que avançou 2,8%, fechando aí a ponta positiva do Ibov. Quando a gente olha para a ponta negativa, né, Edux, como acabei de falar, foi uma maior queda, foi seguida por IRB e Pão de Açúcar, que caíram 3,2% e 2,5%, respectivamente. E quando a gente olha para as bolsas internacionais, hoje o dia também foi pacato, como eu falei, tem CPI mais tarde nessa semana, então é normal que o mercado esteja um pouco mais cauteloso. A gente viu um Dow Jones recuar 0,2%, a S&P fechou no 0,0% e a Nasdaq avançou 0,3%. Então, um dia bem misto lá por Wall Street. E quando a gente olha para o câmbio, para as commodities, hoje um dia foi de alta aí de 0,7% no petróleo Brent, que, aliás, é referência para a Petrobras, né? Segue num patamar de 83 dólares o barril, hoje motivado aí pelo otimismo com a demanda e também no aguardo do CPI dos Estados Unidos. Quando a gente olha para o minério de ferro lá em Dalian, aí sim a gente teve uma variação mais forte, uma alta de 2,4% lá na bolsa de commodities de Dalian, fechando aos 122 dólares e 75 centavos a tonelada. Isso refletindo os dados de crédito que vieram mais fracos do que esperado na China, fizeram a commodity retomar ali os seus preços. Lembrando que nos últimos dias, né, nos últimos pregões, estava caindo aí sucessivas quedas aí na cotação da commodity. A tonelada do minério de ferro já estava na sua mínima de 2, 3 semanas. Agora a gente viu uma retomada forte do preço aí, com essa alta de quase 2,5%. E olhando para o câmbio, o dólar hoje caiu só um pouquinho, 0,13%, ainda mantém um patamar de R$ 5,15. Então, esses foram os principais destaques do pregão dessa segunda-feira, dia 13 de maio. Como eu falei em destaque aqui, a gente obviamente tem o tem aquela questão aqui do da Petrobras, né, que vai ser divulgada ainda hoje. Como eu falei, o resultado ainda não saiu. E eu já adianto aqui mais ou menos o que o mercado está esperando, né, o que o mercado está aguardando para essa divulgação de resultado. Como eu falei, ainda sai hoje à noite, ainda sai nessa segunda-feira. A expectativa do consenso Bloomberg é de que a Petrobras reporte ali 32,2 bilhões de reais de lucro líquido, 71 bilhões de reais de EBITDA e uma receita líquida de 126 bilhões de reais. As expectativas também são de uma margem EBITDA de 56% e uma margem EBITDA de 25%. O que existe também é uma discordância, uma certa dissidência dentre os analistas, né, dentre as casas de sell-side, acerca do anúncio de dividendos. A Genial, por exemplo, está esperando no mínimo R$ 1,30 a serem pagos por ação da Petrobras nesse anúncio de dividendos. A Petrobras aqui espera, por exemplo, 3,5 bilhões de dólares em dividendos, né, com 7,9 bilhões de dólares de geração de caixa da companhia nesse primeiro tri de 24. Já o Goldman Sachs, por exemplo, tem quase uma estimativa aqui de quase 1 bilhão de dólares abaixo disso. Eles têm uma expectativa aí de uma distribuição de 2,6 bilhões de dólares em dividendos aos acionistas da companhia. Então tem essa discordância aqui de como que vai vir o resultado. Como eu falei, ainda está para sair. Se sair aqui no meio da live, a gente abre aqui para todos vocês. Mas pelo que eu estou vendo na página do site de RI, a gente ainda não teve a divulgação aí desse resultado trimestral da companhia. Se a gente tiver no meio da live, a gente traz aqui para vocês. Se tiver depois, vai estar lá no Sono Notícias. A gente vai correr aqui para escrever a notícia e destacar aqui tudo que teve de mais importante dentro do balanço financeiro da petroleira. E quem reportou o seu balanço mais cedo, na verdade, na semana passada, mas ele só está sendo digerido hoje, né? Inclusive, ele foi saiu bem depois, saiu até, se não me engano, depois da live das 19 de sexta, foi a Edux, que foi de longe a maior queda no Ibovespa no pregão de hoje, né? Chegou a cair mais de 11% durante o pregão de hoje. E aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu que o papel afundou tanto? Primeiro a gente viu, obviamente, um descolamento dos números aqui, especialmente do bottom line, né, das últimas linhas do balanço, em relação ao que o consenso de mercado estava esperando. A gente sabe que o mercado penaliza ou premia uma determinada ação com base nas suas próprias expectativas. E as expectativas aqui eram de mais de 180 milhões de reais de lucro. A Edux reportou 150 milhões aí no primeiro tri. Além disso, as expectativas também descolaram quando a gente olha para o EBITDA, né? Nesse caso, o descolamento ele foi menor, né? O mercado estava esperando 515 milhões de EBITDA, a Edux reportou 509. Então, esse resultado aqui frustrou um pouco, fez com que os papéis afundassem. Além disso, mesmo as casas que têm teses mais otimistas, incluindo, por exemplo, a Genial e a XP, que, aliás, recomendam compra das ações da Edux, ressaltam que foram resultados neutros, em linha, ou no caso da Genial, né, falou que o resultado foi morno. Inclusive, os analistas aí divulgaram o resultado falando o seguinte, abre aspas, o resultado se consolidou bem morno, com destaque positivo para o top line, que ficou 4% acima das nossas expectativas, reflexo de uma maior captação na unidade de negócio presencial em relação ao estimado, e o negativo ficou no bottom line, com um consolidado 10 milhões de reais abaixo das nossas estimativas, dada a baixa de um maior montante de valores a pagar de aquisições, consolidado na linha de outras despesas operacionais. Então, basicamente, aqui, as despesas da Edux fizeram com que as últimas linhas do balanço viessem um pouco mais poluídas. A XP aqui comentou que a margem EBITDA ajustada ficou muito pressionada por conta do aumento do PDD e a alavancagem continua alta, mas mostrando uma redução gradual. Além disso, a conversão de caixa diminuiu na base anual, embora a Edux afirme que isso representa uma mudança na sazonalidade de contas a pagar. Vale lembrar aqui, como eu falei, tanto a XP quanto a Genial têm recomendação de compra para ações da Edux, né? O target, diga-se de passagem, da XP é de R$ 29,70 para as ações ordinárias da Edux. Isso representa uma valorização de mais de 100% se a gente pegar o preço de hoje, dado que os papéis estão negociando, inclusive, um pouco abaixo de R$ 14,00. Então, a XP espera uma alta de mais de 100% nas ações da Edux ainda nesse ano de 2024. E também como destaque aqui, e dessa vez não de casas de sell-side, mas de pareceres de time de macroeconomia, a gente tem novidades de mais casas demonstrando pessimismo acerca da taxa básica de juros nesse ano de 2024. Ao que tudo indica aí, o sonho de uma Selic de somente um dígito, ele está cada vez mais distante. Dessa vez, quem revisou a sua tese foi o time de economia, de macroeconomia, né, do Itaú, liderado lá pelo economista-chefe da casa, que é o Mário Mesquita, que elevou a sua projeção para a Selic de 9,25% para 9,75% nesse ano de 2024. Esse movimento aqui ele vem em meio a uma série de revisões, várias casas têm revisado as suas projeções para a Selic, incorporando tanto as expectativas acerca das decisões do Federal Reserve, né, do Fed, que é o Banco Central americano, quanto o fiscal aqui do Brasil, né, dado que o Banco Central ainda se mantém atento aí a inflação, ainda está vendo um pouco as expectativas desancoradas, e é claro que a gente tem as questões fiscais aí, né? O afrouxamento da meta fiscal, o governo federal, que aliás agora espera somente um superávit primário no ano de 2026. O Itaú escreveu justamente isso no seu relatório, né? Falou que a justificativa é, abre aspas, de um cenário global mais desafiador, aqui obviamente fazendo uma alusão ao Fed, e além disso, né, com desinflação mais lenta e um adiamento e redução do orçamento dos cortes de juros em economias desenvolvidas. Também, novamente, fazendo uma alusão muito forte às decisões do Fed, já que a gente, a discussão aqui é quando que o Fed deve começar o seu ciclo de flexibilização de juros, lembrando que lá os juros estão num patamar historicamente alto, né, numa banda entre 5,25% e 5,5%. Lembrando que por lá não é igual aqui, né, que a Selic é um número fixo, por lá os juros são um intervalo, né, uma banda entre dois números. Além disso, o Itaú aqui também falou em, abre aspas, incertezas domésticas, destacando ali uma pressão maior em preços de serviços mais sensíveis ao desempenho do mercado de trabalho e expectativas desancoradas. A tese é de que esse cenário todo limita de forma mais intensa os cortes da Selic. Inclusive, o Itaú disse o seguinte, apesar do aumento dos riscos, o Copom afirmou ainda que seu cenário de inflação e atividade não mudou substancialmente e manteve sua projeção de inflação para o ano de 2025 acima da meta em 3,2%. E vale destacar aqui também que, além do Itaú, quem também emitiu um parecer recente bem relativamente pessimista, né, foi a área de asset, né, a Santander Asset Management, né, que elevou suas projeções na semana passada. E muito recentemente a gente também teve UBS, né, a área de wealth do UBS também soltou um parecer recente, diz que o Banco Central, abre aspas, precisa de coesão, né, lembrando que a última votação foi bem dividida, a gente teve 5, né, do total de diretores do Banco Central votando pelo um corte maior na taxa Selic, lembrando que no último Copom da semana passada, né, na quarta-feira, a gente viu um corte de 0,25% percentual, e existe uma parcela significativa do Copom, né, 5 diretores que estão votando contra. E eu relembro todos vocês que isso aqui também fez o mercado ficar um pouco cético acerca da autoridade monetária, dado que esses 5 diretores são todos indicados pelo novo governo. Então, tem toda aquela discussão se a gente vai ver uma mudança na condição da política monetária quando o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente aí do Banco Central, deixar o seu mandato. Eu lembro que o Roberto Campos Neto deixa aí a sua cadeira de presidente ainda nesse ano de 2024. Ano que vem teremos um novo presidente do Banco Central. Então essas são as novidades aí sobre a taxa Selic. Lembrando que hoje teve o boletim Focus, quando foi falar dos indicadores lá no finalzinho da live, eu trago para vocês aqui as expectativas do consenso de mercado, não só sobre a Selic, mas sobre os outros indicadores aí relevantes para a macroeconomia, incluindo aí IPCA, né, PIB e outros indicadores. E aproveitando aqui, brigadão para todo mundo que está marcando presença no chat, brigadão para todo mundo que está mandando mensagem aqui, brigadão, peço para vocês deixarem o like aqui embaixo também, quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E continuando o noticiário de hoje, eu falei aqui de fiscal, né, de várias outras coisas, e o nosso saudoso vice-presidente do Brasil e também ministro né, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, compareceu a um evento aqui em São Paulo hoje e voltou a defender o déficit zero, esse tema aí que é bem polêmico dentro do governo. A gente viu o afrouxamento do cenário fiscal acontecer recentemente, né, o governo esperando zerar o déficit só no ano que vem e superávit só em 2026, e o Alckmin veio aqui a defender aí a busca por zerar o déficit primário. Ele fez a afirmação durante uma participação na solenidade de abertura do APAS Show, né, que é um evento do setor supermercadista que foi sediado aqui em São Paulo. O ministro voltou a fazer uma espécie de balanço aí da gestão do governo Lula, dizendo que a indústria, que muito sofreu nos últimos anos, já cresceu 0,3% no ano passado e que deve voltar a crescer em 2024. Ele falou o seguinte, o juro real está ainda muito alto, mas a cada reunião do Copom ele vem caindo. Alckmin também reiterou que a taxa de câmbio permanece favorável às exportações, que no ano passado bateram um recorde, atingindo a cifra de 340 bilhões de dólares. Sobre a carga tributária, o ministro disse que ela é alta e que, se não for reduzida com a reforma, pelo menos não vai piorar. O vice-presidente também defendeu que se tribute os milionários dentro do Brasil, como se faz no exterior. E diante aí de uma plateia formada por executivos aí do setor de supermercado, né, pelo setor supermercadista, o Alckmin disse que a carne não está na cesta básica, mas que a sua alíquota de imposto será 60% menor do que hoje. Então prometeu aí corte de imposto para um dos principais produtos aí do mercado. Ele se comprometeu com o setor, então, a organizar uma reunião com os empresários e o Ministério da Fazenda para eles juntos tentarem ampliar aí uma quantidade de produtos a serem isentos dentro da cesta básica. Então essas são as novidades aí sobre as declarações do Alckmin. Como eu falei, teve uma participação no evento aí ainda nessa segunda e deu essas declarações, tanto sobre tributação como também, né, sobre essas questões aí dos juros, né, e outros temas aí relativos à economia. Eu estou dando F5 aqui no balanço da na página de RI da Petrobras, ainda não temos o balanço. Enquanto isso, a gente segue com o noticiário dessa segunda, porque muito possivelmente, ao que tudo indica, eu relembro que são rumores bem fortes que vêm há bastante tempo, né? Mas ao que tudo indica, agora teremos o IPO da Shein. Pois é, isso mesmo que você ouviu, as informações são de bastidores e são da agência Reuters, né, que mostrou que a varejista estrangeira está intensificando os preparativos para fazer uma oferta de ações em Londres dessa vez. Recentemente, a Shein tentou se lançar lá em Nova York, mas acabou enfrentando obstáculos regulatórios e uma resistência dos congressistas norte-americanos sobre supostas práticas irregulares de trabalho e também ações judiciais de concorrentes. Segundo as fontes a par do tema, né, fontes anônimas que falaram com a Reuters, a varejista de moda online planeja atualizar as autoridades chinesas sobre a mudança de local da oferta pública inicial de ações, também conhecida como IPO, e apresentar o pedido à Bolsa de Valores de Londres ainda nesse mês de maio. Atualmente, a Shein é avaliada ali num valor de mercado de 66 bilhões de dólares e procurou gestores de fundos com sede em Londres para reuniões introdutórias antes de lançar o seu IPO. Ainda de acordo com essas fontes, embora a companhia esteja se preparando para IPO em Londres, ela ainda prefere Nova York e planeja manter seu pedido à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, na sigla em inglês, caso haja aí alguma mudança aí na postura dos órgãos reguladores dos Estados Unidos. A Reuters também destacou aqui que a empresa também poderá buscar uma listagem secundária nos Estados Unidos após seu IPO em Londres, quando considerar que o clima político dos Estados Unidos é mais favorável. No entanto, aí, a SEC não avançou aí com esse pedido. O plano da Shein de atualizar o órgão regulador chinês sobre o IPO de Londres tornaria ela sujeita à aprovação de Pequim, de acordo com as novas regras de listagem para empresas chinesas que abrem seu capital no exterior. Caso seja concretizado, o IPO da Shein poderá ser um dos maiores do mundo nesse ano de 2024, lembrando que ela está ensaiando esse movimento há bastante tempo. A gente sabe que ela já é bem popular dentre os consumidores, né? Aqui no Brasil ela tem uma relevância bem grande, bastante gente compra por lá, apesar de que recentemente a gente teve a elevação dos impostos. Mas, ao que tudo indica, muito em breve teremos ela também nas bolsas de valores. Resta saber agora se vai para Nova York ou se vai para Londres, como os rumores de agora estão apontando. E para fechar o noticiário corporativo de hoje, ainda estou olhando aqui RI da Petrobras, tá, pessoal? Mas ainda não temos o resultado aqui divulgado. Estou olhando tanto o site da CVM quanto da RI, ainda não temos o resultado. E para olhar aqui ainda para o noticiário de hoje, a gente tem outras novidades aqui do exterior, dessa vez, talvez um repeteco aí de um dos principais episódios aí que a gente teve nos últimos anos no mercado de capitais, talvez um dos eventos mais caóticos lá de Wall Street. E obviamente que eu estou falando do caso GameStop. Para quem viu o mercado lá em meados de 2021, viu isso aqui acontecer de perto, viu isso aqui, né, chamar bastante atenção, viu o caos acontecer nas bolsas americanas. E hoje, nessa segunda, as ações da GameStop voltaram a disparar, tiveram uma alta de mais de 67%. Tudo isso depois da publicação de um meme. Isso mesmo, você não ouviu errado. Os papéis aqui subiram muito, porque um investidor conhecido aí como The Roaring Kitty, né, que aliás o nome dele verdadeiro é Kate Deal, né, ele postou uma foto no seu Twitter, né, uma foto que é basicamente, vou até mostrar aqui para vocês, né, uma foto de um jogador se inclinando numa cadeira, né, mostrando que é aquele movimento que geralmente as pessoas fazem quando de fato estão levando o jogo a sério, né, para mostrar que estão um pouco mais dedicadas. Com isso, as ações subiram muito, né, a empresa inclusive ganhou 8 bilhões de dólares em market cap, essa foi a primeira postagem do The Warren Kitty em mais de 3 anos, e segundo os dados da Ortex, um quarto dos papéis que estão disponibilizados no mercado por parte da GameStop, né, o free float da companhia, são de posições vendidas. E os investidores que estão vendidos aí em GameStop devem perder cerca de 437 milhões de dólares com as posições só nessa segunda por conta dessa alta. O Case, ou The Warren Kitty, aí, né, para quem não lembra, é um ex-marketer aí da Massachusetts Mutual Life Insurance, né, que inspirou uma massiva onda de compra dos papéis da GameStop lá em 2021. Então, basicamente, ele foi um dos caras que encabeçou o movimento de compra massiva da GameStop, né, aquele movimento de short squeeze das ações da GameStop. Ele que estava lá no Reddit, né, que é aquele fórum da internet, né, ele que estava lá produzindo vídeo, falando sobre esse tema o tempo todo, incentivando as pessoas a comprar aí as ações. Aliás, esse caos aí foi tão grande desse evento aí, desse short squeeze, que lançaram um filme no ano passado só sobre isso, né, um filme que chama The Money, inclusive vale a pena ver aí, tal como outros documentários aí sobre esse tema. E vale lembrar, né, que esse evento todo em 2021, ele fez vários hedge funds, vários investidores institucionais e tudo mais, perderem muito dinheiro, né, porque boa parte desse pessoal estava vendido nos papéis da GameStop, e as ações multiplicaram várias vezes por conta de ter muito investidor pessoa física comprando. Isso fez com que esse pessoal perdesse dinheiro. Aliás, gerou toda uma discussão bem relevante dentro dos Estados Unidos, porque muita gente se mostrou aí muito revoltada porque alguns investidores institucionais foram protegidos aí pela SEC e por outras autoridades de mercado por conta dessa queda relevante nas ações, que deixou aí bastante o pessoal bastante revoltado. Aliás, à época, né, aquela corretora Robinhood, né, que chegou a limitar a compra das ações da GameStop no seu aplicativo, a Robinhood, que era de longe um dos maiores instrumentos, um dos maiores meios para os investidores comprarem as suas ações da GameStop. Então essas são as novidades aí que a gente tem sobre a GameStop. Vamos ver se esse rally de fato vai se repetir, né? Se de fato a gente tem mais água aí para rolar, mais coisa para acontecer aí nesse rally da GameStop. Vamos ver se o short squeeze vai se repetir ou o que, que vai acontecer né, com a companhia. E agora sim a gente pode ir para aquele momento da live que a gente fala sobre os indicadores do dia e também dá um spoiler sobre a agenda do próximo dia, né, de amanhã, de terça-feira. Hoje, finalmente, tivemos um boletim Focus sendo julgado ainda na segunda, inclusive está aqui na tela para vocês. O mercado elevou algumas projeções para esse ano e para o ano que vem. As projeções do consenso do mercado financeiro agora são de, por exemplo, 3,76% de IPCA. Na semana passada era de 3,72%, projeção elevada. Então, as projeções para o PIB também foram elevadas, de 2,05% na semana passada para 2,09% nessa semana. E Selic também, agora a projeção de 9,75%. A única projeção que foi mantida foi a projeção do dólar. O mercado aí segue com expectativa de R$ 5,00. Já para o ano que vem, para 2025, a única projeção que foi elevada foi a projeção do IPCA, que saiu de 3,64% para 3,66%. As demais projeções seguem iguais à da semana passada, 2% de PIB, dólar a R$ 5,05 e uma taxa básica de juros, uma taxa Selic a 9% no final de 2025. Lembrando que, fora isso, a gente não teve muitas outras divulgações, né? A gente teve uma agenda relativamente enxuta. A partir de amanhã que a gente deve ver um acelero aí, mais indicadores relevantes aí dentro da agenda. Para amanhã, a gente tem 4 indicadores que vale a pena ficar de olho. O primeiro deles é o CPI da Alemanha, né, que é a economia mais importante da zona do euro. Sai às 3 horas da manhã esse indicador por conta do fuso horário. Logo depois, às 7 da manhã, a gente tem divulgação dos dados do crescimento do setor de serviços. Esse que é um indicador doméstico, aqui fala sobre o setor de serviços do Brasil. E tem outros dois indicadores relevantes, esses talvez os mais relevantes do dia, que é a ata do Copom, 8 horas da manhã. Esse que deve ser bem relevante, dado que a última reunião do Copom foi meio dividida, teve todo esse burburinho, que inclusive eu falei aqui mais cedo na live. E é isso, 1h30 depois, às 9h30, tem a divulgação dos dados de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, que já deve dar um spoiler de como que deve vir o CPI na quarta-feira, que deve ser o indicador mais relevante a ser divulgado ainda nessa semana. Então é isso, esses são os principais indicadores divulgados aí nessa segunda e também o que está para ser divulgado aí na terça-feira. Um breve spoiler. Infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui, não tivemos a divulgação do resultado da Petrobras, não saiu ainda. Vamos ver se até a meia-noite esse resultado sai. Lembrando que amanhã eu trago aí para vocês então, a atualização dos números e também, né, obviamente, trago uma repercussão aqui de como o mercado reagiu a esses números. Inclusive, aliás, tem gravação com o Thiago Reis amanhã à tarde sobre esse tema. Então tem bastante conteúdo para a gente publicar para vocês sobre esse tema da Petrobras. Mas por hoje, infelizmente, a gente vai tendo que ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas dessa segunda, especialmente você que acompanhou desde o comecinho. Peço encarecidamente aí para vocês deixarem o like aqui embaixo para ajudar no nosso trabalho e também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E se eventualmente você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.